Seja bem-vindo a todos. Esse ano foi muito bom, de tudo que aconteceu, este ano, por todas as pessoas que nos serviram durante esse verão que passou. E eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram e dizendo que estaremos começando as aulas a partir de amanhã. E nós temos algo muito importante, o grande estudo que fizemos para os parentes, para que eles possam estar, né, ajudando as crianças, interagindo com as crianças e também passeando com as crianças. E na mesma maneira que eu estou lhe dando essas informações, a minha linda esposa veio aqui há minutos atrás falando para vocês isso que estou passando. Obrigado a todos por compartilhar. Muitas das vezes, antes de começar as aulas, eu sempre falo sobre algo legal, deixar as pessoas bem interagindo com a palavra, mas hoje eu tenho uma palavra um pouco pesada para vocês. O que eu quero dizer sobre. Eu fico vendo três coisas que as crianças hoje estão passando na escola. Então, nós queremos proteger o coração das crianças dentro da escola. Mas se nós não informarmos as crianças o que verdadeiramente a palavra de Deus diz sobre tudo, eles estarão tendo um mundo de mentira, onde nós temos que passar para as crianças um mundo de verdade com a palavra de Deus. E muitas pessoas têm colocado na mente das crianças coisas que são totalmente abomináveis à palavra de Deus. Para que possamos proteger as crianças dos inimigos, pois a vontade de Satanás é matar, roubar e destruir. E tudo que e Billy Graham disse uma vez que Deus criou o céu para você, não foi inferno. Eu quero começar dizendo assim. Eu não estou com raiva de ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu estou falando o que que a palavra diz. Por favor, não quero, estou apontando o dedo aqui para ninguém. Eu só quero fazer com que as crianças sejam protegidas e protegido, e Deus venha proteger o coração delas. Uma vez Deus estava ali e de repente. Os discípulos começaram a falar para as crianças pararem de brincar. Jesus disse: "Deixa vir a mim todos os que estão, todos os pequeninos, né? Pois eles é o reino de Deus." Vamos orar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado que o Senhor tem amado as nossas crianças de uma maneira espetacular. E nós queremos fazer com que os parentes venham amar as crianças de uma maneira sobrenatural. E que possamos proteger as crianças do mundo hoje que está escuro, né? E tentam destruir a vida e os princípios das crianças. Fale conosco e nos dê sabedoria para que o inimigo esteja fora das vidas e desse lugar. Que possamos ser os parentes que Deus colocou para tomar conta dessas crianças. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem que são as maiores influências na vida dos seus filhos? Você sabe quem é as influências na vida do seu filho? Quem que eles estão vendo? Quem com eles têm conversado essa manhã? Eu quero desafiar a cada um de vocês para que você venha observar as suas crianças mais profundamente. Nós temos que falar a verdade para eles, para os nossos filhos, para que eles possam crescer na palavra de Deus em suas vidas. Se você é minha idade, e se você ter três canais de televisão, ABC, NBC e CBS, antes nós tínhamos somente dois canais na minha época, três canais na minha época. Antigamente nós apenas começamos a ver apenas um, dois, três, quatro canais. Falávamos de Bozo, dos palhaços e inúmeras outras coisas. Hoje, os nossos filhos têm tantas mídias sociais, muitos canais de televisão, muitas informações que os seus filhos recebem todos os dias. Você já viu alguma coisa em TikTok? Você já viu que seus filhos já viram? E muitas das vezes vocês descobrem que os seus filhos têm duas a três contas numa mídia social e você nem sabe. Levanta sua mão se você paga pelos telefones dos seus filhos. Eu não quero falar o que seu filho está fazendo de errado, mas eu quero dizer que você precisa proteger os seus filhos para que eles não venham ver coisas estúpidas. Eu quero falar sobre aquilo que a palavra de Deus diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar, para ainda que seja tarde, não desvie dele. A maior influência não é o TikTok, não é a mídia social, a maior influência na vida do seu filho é você. E muitas das vezes todos estão falando que as informações que os filhos hoje recebem da sociedade, o impulsionamento que a sociedade os leva, é que se eles não fizerem conforme a sociedade os aponta, eles estão fora do grupo. A minha pergunta é: de onde que os seus filhos buscam a verdade? Quando eu era uma criança, muitas vezes, quando nós não conhecíamos alguma coisa e alguém falava alguma coisa para você, você sempre acreditava. Hoje nós não podemos acreditar na mídia. Hoje uma mídia, um canal fala uma coisa, o outro fala outra, e nós ficamos confundidos com tudo isso. Nós ficamos cansados. O que é verdade? O que é mentira? Aonde que seus filhos pegam a verdade? E muitas das vezes nós consideramos uma informação que não tem nada a ver com aquilo que realmente é. E você não vai gostar dessa mensagem que eu vou falar para você, que é uma mensagem forte. Se você acredita que a Bíblia, ela controla a sua vida de verdade, a palavra diz em Romanos 3, 4, como que você compartilha a palavra de Deus com suas crianças? Você tem tempo para falar da palavra de Deus com seus filhos? Nós temos que orar pelas nossas crianças e dar as ferramentas para que eles possam fazerem parte da palavra de Deus. E faça o que for possível para que você faça a sua criança crescer na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que ela entre a alma e o espírito, entre as atitudes do seu coração. Eu quero que você tome algumas atitudes diante de algumas falsas afirmações que a sociedade nos traz. E eu quero que vocês venham ensinar as suas crianças a verdade. Em primeiro lugar, diz o que que a palavra de Deus diz sobre a vida. Lá em cima, a primeira palavra é vida. A palavra de Deus diz para que você fique afastada e longe dos falsos profetas, aquelas pessoas que falam a mentira sobre a palavra de Deus. E muitas das vezes, no Salmo diz que as crianças eram sacrificadas para os deuses falsos, matavam as crianças por causa dos deuses falsos, pela falsa religião e por causa dos falsos profetas. Em 1973, eles queriam colocar o aborto em primeiro lugar. E eles tentavam fazer aborto de qualquer maneira em 1973 adiante. De acordo com eles, não com a vontade de Deus. Em 1973, 63 milhões de abortos foram feitos. E já foram abordados 1,5 bilhões. E são 60 milhões de abortos feitos por ano. E esses abortos não foram feitos diante do hospital de medicina. Foram clandestinamente feitos. Noventa e oito por cento dos abortos é por causa que a mãe não quer ter um filho. Muitas vezes as pessoas desistem das crianças, né, por causa que eles não têm condição de vida. E eu quero dizer para todas as pessoas que a vida é sagrada. Que a vida é sagrada. E a Bíblia diz que Deus criou ao ser humano como a sua imagem e semelhança. Somente Deus. E Deus criou o homem como sua imagem e semelhança, para não ser destruído. Olha que em Romanos, a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 3, 4 e 5, que todas as crianças, ela tem que ter glória e honra. E Deus criou a nossa vida, pois nós somos especiais para Deus. E Deus coloca sempre que o nosso trabalho é diante da esperança daquilo que Deus faz. E nós temos que entender que a vida, número dois aí, é que a vida é um presente de Deus. E para a glória de Deus, Deus criou o homem, a Bíblia diz. Tudo que foi criado, todo ser humano que foi criado é bênção de Deus. É para ser bênção de Deus e não ser destruído de qualquer maneira. E a Bíblia diz que a vida começa no útero. Como ele disse sobre João Batista, que Deus escolheu ele no ventre, no útero da mãe. E Deus tinha um plano para João Batista. E a Bíblia diz que Deus nos viu antes de nos criar. Em Jeremias. E dizendo sobre tirar a vida diante do aborto, antes de Deus. Antes da criança ser criada dentro de um útero, nós somos cristãos e nós temos que estar desempenhando as nossas vidas para estar voltados a ficar de pé pela vida e não por qualquer tipo de aborto. Nós não podemos ter decisões erradas na nossa vida. Pois nós sabemos que tudo, toda a vida pertence ao Senhor. Por isso que hoje nós temos inúmeros ministérios para ajudar essas pessoas. Se uma pessoa ficou grávida ou algo aconteceu, nós estamos aqui para poder dar maior suporte para qualquer mulher, qualquer pessoa que precise da nossa ajuda, ou qualquer família que necessita da nossa ajuda. Eu não quero saber se você é republicano, se você é democrata, eu não quero saber. Eu sempre estarei votando pela vida. Se você levantar, se você for um presidente que for a favor do aborto, eu não voto em você. Eu sei que toda nação, ela estará sendo julgada pelas atitudes do povo. E agora eu quero falar uma coisa mais pesada para você. O que que Deus fala sobre o gênero? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Agora, em 4 anos atrás, essa palavra não existia, ninguém falava sobre isso. Agora nós estamos falando sobre. É gênero, né? Gênero, pessoas desordem, transgender. Hoje a gente fala de um monte de coisa que é totalmente contra a palavra de Deus. Deus diz mel ou female, homem ou mulher. E E as pessoas estão trocando os sexos de qualquer maneira. A pessoa está precisando mudar algo que é da criação de Deus por causa das suas próprias regalias diante daquilo que a sociedade o impulsiona para. Hoje, eles estão querendo colocar na cabeça das crianças se ela vai ser um homem ou se ela vai ser uma mulher. A pessoa, ela, para ela poder escolher, isso é um absurdo. E alguns estados dos Estados Unidos, os pais podem optar pelo sexo da criança. Totalmente antibíblico. E agora, essas informações, qual hipócritas nós teremos com nossos filhos para poder inventar algo que é totalmente fora da palavra de Deus? Eu não concordo. Como que você vai levantar uma bandeira que você não concorda se existe hoje muitas igrejas que concordam? Totalmente fora da Bíblia. A Bíblia deixa bem claro que os dois status do gênero é homem ou mulher. Ou você é homem ou você é mulher. Hoje nós falamos sobre o gênero, nós falamos sobre a atividade sexual. Eu quero dizer também que a psicologia não muda a ontologia da maneira que nós fomos criados. Daqui a pouco a pessoa vai falar assim: ah, agora eu estou me sentindo como um cachorro. Vai começar a latir? Ah, agora eu estou me sentindo como uma máquina de lavar. Vai ficar tremendo? Só por causa dos seus sentimentos você vai colocar numa posição do que eu quero ser, do que eu quero me transformar. Muito grato a Deus, porque muitas das vezes eu não me transformo naquilo de que os meus sentimentos me apontam. Os cromossomos do homem e da mulher, para começar, são diferentes. O homem e a mulher são completamente diferentes. Número dois, o cérebro do homem e da mulher são completamente diferentes. Quando um homem nasce, assim que o homem nasce, o cérebro dele está cheio de testosterona. E o homem e a mulher pensam, crescem de maneira diferente. O testosterona está no cérebro do homem. Que os homens muitas vezes não pensam como as mulheres pensam, com a sabedoria das mulheres. Porque às vezes a metade do nosso cérebro está morto. Se o seu marido estiver assistindo um jogo e você perguntar alguma coisa para ele, ele nem te escutou. Porque a metade do outro cérebro está morto. E a mulher, quando você fala, a mulher pode falar inúmeras coisas para ela que ela está atenta em tudo. E o homem não. Porque nós somos iguais, mas temos responsabilidade diferente. Por isso que Deus nos criou diferente. O homem e a mulher, o sistema reprodutivo é completamente diferente. Esses dias para trás eu escutei falar é que uma mulher no Congresso falou que os homens podem ter criança. Eu achei um absurdo. Ela falou que o homem pode ter criança. Deixa eu falar uma coisa aqui. O homem não pode ter bebê. De acordo com a anatomia e de acordo com a ciência, o homem não pode ter criança. E tem gente afirmando hoje que pode, um absurdo. Deixa eu ser honesto com vocês. Eu vou falar para as pessoas que, gente, todo mundo aqui vai ficar barrigudo, os homens tudo vai ficar barrigudo. Mas isso é uma parte aqui da mulher. Nós temos que responder todas as pessoas com amor e graça. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o seu próximo como a si mesmo. Como você vai responder isso? Somente fale a verdade, seja verdadeiro. E você vê uma pessoa que é, seja transgender ou seja qualquer forma, apenas ame e respeite. Mas eles têm que ser afirmados da verdade, da palavra de Deus. Deus nos ama, sim, mas Ele nunca concorda com as coisas que nós fazemos. Ensina o seu filho de maneira com que Deus quer que ele cresça. A Bíblia diz que todos nós precisamos de ajuda. A palavra de Deus em Romano diz que a palavra de Deus diz: o que eu quero fazer, eu faço, o que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Paulo dizendo: o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Quem me. Tudo isso por causa de uma tentação absurda que tem interagido com o ser humano. A tentação não é pecado, pecado é você não suportar a tentação e cair no pecado. Agora vamos falar que o que Deus diz sobre a sexualidade e o casamento. Aqui fala em Romanos 1,18 diz que foi feito o homem e a mulher foram feitos uma só carne. Mas diante do casamento, eles funcionam juntos. Eles não funcionam separados. E muitas vezes o homem e a mulher querem agir de maneira e com os pensamentos diferentes. Como vai dar certo? Então todos têm que estarem unidos em uma só carne, em uma só vontade, em uma só verdade. E o inimigo sempre tenta destruir tudo. Tenta destruir o casamento, tenta destruir inúmeras coisas. E Deus fala sobre muitas pessoas que querem, ah, você pode transar, você pode fazer o que for, na hora que você quiser, com o que você quiser. E Deus disse: não, você pode ter uma relação apenas entre homem e mulher, casados. Agora vamos falar sobre as quatro instituições que Deus criou diante do casamento. O primeiro casamento foi a fundação do mundo. E muitas coisas tentaram destruir o primeiro casal da Terra, que foi Satanás. Deus criou o homem e a mulher para popular a Terra. Deus nos deu autoridade para popular a terra. Por causa de que Deus, através da igreja, nos ama. Deus não quer que nós estejamos sozinhos. Mas como cristãos, muitas pessoas falam assim: ah, eu vou me planejar, eu vou me planejar por causa de algo que aconteceu comigo, eu quero ficar solteiro ou solteira pro resto da vida. Cada um tem tem vontade de estar sozinho, mas Deus te chamou para você estar unido. Mas não com. E a Bíblia não quer, diante da Bíblia Sagrada, que homem fique com homem e mulher fique com mulher. Isso não é plano de Deus. Ponto. E Deus proíbe a homossexualidade e ele avisa sobre as consequências. E Romano diz Deus diz em Romanos 1 18 e 19 porquanto o que Deus se pode conhecer neles manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto no eterno no poder com a divindade, se entende claramente em ver pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inesquecíveis. E hoje a sociedade que ela impõe que a Bíblia não é nada. E a Bíblia diz, e a sociedade hoje implanta que é totalmente contrário da Bíblia, e diz: ó, o que você quiser fazer, você faz, você é livre para fazer o que você quiser. Isso é errado, isso é pecado. Se você está sendo atraído pelo mesmo sexo, isso é um pecado. Mude, ore. Isso. Eu vou te falar agora três simples steps. Você não pode julgar ninguém, mas você não pode concordar com o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Não venha criar um novo level de pecado. A Bíblia diz: não julgue, não será julgado. Não condene, não será condenado. Perdoe e será perdoado. Você tem que ter uma relação com Cristo de verdade. Eu sei que já está sendo um pouco pesado ficar falando sobre isso. Talvez tenha gente não concordando comigo, mas eu estou falando a verdade da palavra de Deus. Mas saiba como é que você conversa, venha conversar com as crianças e como é que você possa ensinar as crianças sobre o que o mundo apresenta e o que Deus apresenta, para que elas possam ficar fortes em Deus e não diante da sociedade, que é que as sociedade tenta informá-los. Eu vou te passar agora três passos simples. Ore com as suas crianças todos os dias. Ore com as suas crianças todos os dias. Porque aquilo vai ser importante para eles, no crescimento deles e no crescimento também da família. Número 2, converse com as crianças do perigo do mundo de hoje. Mas todos os seus amigos estão fazendo, todos os amigos dos meus filhos estão fazendo. Fale com seus filhos sobre o perigo lá fora. Então, se todas as crianças lá do lado de fora pular dentro de um buraco, sua criança também vai pular. Número 3. Ensina a sua criança a confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra. Tudo que a palavra nos diz vai nos. Eu entendo que eu não sou perfeito, eu tento buscar o máximo na palavra, eu caio todo dia, eu peco todo dia, mas eu tento buscar a palavra de Deus para que ela possa me levantar. Quantos aqui gostam de sorvete? Mas todo meu pai nunca falou para mim que eu tenho que amar o ice cream. Eu sei, toda sexta-feira eu ia. Toda sexta-feira nós podíamos comer sorvete. Muitas vezes a sua criança gosta do mesmo time que você gosta. Por quê? Porque você gosta. As experiências que você entrega para os seus filhos são as experiências que eles vão levar para o resto da vida. Hoje eu quero dar sorvete para todo mundo. Hoje eu vou dar sorvete para todo mundo. Você pode ir lá para fora, vai ter sorvete para todo mundo. Isso tudo é por causa da criança de vocês. Então ensine a sua criança a confiar na palavra de Deus. Deus, que não possamos julgar, mas que possamos confiar na sua palavra. E que ninguém possa nos atacar, e nós que não possamos atacar ninguém diante das suas escolhas, mas que possamos abominar o pecado e fazer com que as pessoas venham enxergar aquilo que Deus quer para cada um de nós. E diante dessa verdade, que os nossos filhos venham ser protegidos pela palavra de Deus e que possamos fazer de tudo que o inimigo não as tome, mas que eles possam ser abençoados. Que o Senhor não deixe ninguém embaraçado, triste, acaluniado, mas que o Senhor, diante da palavra de Deus, venha abençoar as nossas crianças. Que venha falar sobre a verdade para as nossas crianças. E que possamos amar as nossas crianças, mais do que tudo, para que elas não venham pecar. É um caminho difícil que estamos vivendo hoje. Mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus que restaura. Que o Senhor venha dar às famílias esperança. E se tiver alguma pessoa aqui hoje sem Jesus e precisa de Jesus, Deus, que o Senhor venha abençoar. Que Deus venha honrar as nossas vidas, as nossas famílias. Obrigado que o Senhor venha nos amar. É o que nós agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, obrigado. Se você se sentir a necessidade de que alguém possa orar por você, vem aqui na frente, ou vem no altar, estaremos orando por você, intercedendo pela sua vida. Se você quiser entregar a sua criança agora no altar, vem aqui, dobra o seu joelho, estaremos orando por você. O altar está aberto para orar por você e pelas suas crianças. E que possamos louvar a Deus diante de tudo. Vamos adorar mais uma vez.